Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Gostaria de começar por saudar precisamente a Associação de Vítimas, a Coração Silenciado, mas também a Comissão Técnica Independente, que não podemos deixar de recordar que faz já mais de 3 anos, portanto a todo fevereiro de 2023, que tivemos um relatório cujas conclusões apontavam também na necessidade de reparação dos danos sofridos pelas vítimas. Esta proposta que o Governo aqui nos traz e que o PAN acompanhará bem como as demais iniciativas, são propostas que, apesar de tudo, pecam por tardia. Tardia porque passam já mais de 3 anos desde que foi reconhecido não só o dano causado às vítimas, depois, por outro lado, porque também o PAN já há mais de 2 meses que apresentou e defendeu aqui, por via do projeto de resolução que agora se discute, que as vítimas da Igreja Católica não devem pagar IRS sobre as compensações que lhes são devidas pelos abusos sofridos no seio da Igreja Católica em Portugal. Estamos, de facto, aqui na primeira linha deste protesto porque não nos faz qualquer tipo de sentido que o Estado beneficie financeiramente de compensações atribuídas a pessoas que sofreram crimes graves, ainda para mais no seio de uma instituição em quem confiavam pessoalmente. Primeiro a Igreja Católica e agora, estando o Estado na iminência de poder vir a cobrar IRS às vítimas, como manda a lei, as compensações que podiam cair para metade, enquanto o Estado arrecadava 320 mil euros em receita fiscal. Estas iniciativas são, portanto, a mais elementar justiça, o PAN irá acompanhar as mesmas, mas consideramos que a tributação destas compensações, ao comprometer o princípio da reparação justa e adequada, penalizando uma e outra vez quem já foi vítima de violações graves dos seus direitos fundamentais, deve abranger efetivamente todas as vítimas e que o despacho que venha a ser emanado por parte do Governo, a par daquilo que foi também proferido por parte da Conferência Episcopal, deve abranger todas as vítimas. Mas, senhoras e senhores deputados, há uma outra dimensão que não podemos deixar de esquecer e daqui mencionar, é que o relatório da Comissão Técnica Independente não se cingia única e exclusivamente à dimensão da reparação. Há por isso um trabalho e um caminho a fazer que não podemos nem devemos esquecê-lo por parte desta Assembleia e é por isso que recomendo para aquilo que é o trabalho que está a ser feito na Subcomissão de Igualdade para que fechemos de uma vez por todas as várias iniciativas que incidem sobre a violência, o crime de violação, em particular contra menores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, às vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica, às 57 conhecidas e a todas as outras, devemos começar por dizer o óbvio: falhámos. A Igreja falhou-vos quando vos devia amor, o Estado falhou-vos quando vos devia proteção e a sociedade falhou-vos quando devia ter agido e prevenido. A indemnização que agora vos é devida não é um prémio, não é um bónus, não é um rendimento. É uma tentativa dolorosa e infinitamente insuficiente de reparar o irreparável. É o reconhecimento de uma infância roubada e de uma inocência violada. Por isso, senhores deputados, a mera possibilidade de o Estado se atravessar no caminho desta reparação para cobrar um cêntimo que seja, não seria apenas um erro burocrático. Seria o Estado a lucrar com a tragédia. Seria o Estado a tributar a dor. Seria, e não há outra forma de o dizer, uma obscenidade moral. O Estado falhou na proteção destas crianças. Não tinha, por isso, o direito de ser pontual na hora de cobrar sobre esse sofrimento. Felizmente, a indignação profunda e justa da sociedade civil travou o que teria sido uma infâmia jurídica e moral. O Governo teve o bom senso de recuar e trazer esta proposta de lei e é o mínimo que se exige. Estas vítimas, senhores deputados, já pagaram um imposto mais pesado que um ser humano pode pagar. Pagaram com a sua própria paz, com a sua inocência, com a sua saúde mental, com a sua infância. Estão tributadas para a vida inteira. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não há isenções, não há reparações, não há indemnizações que nos absolvam a nós deste tão grande pecado. Falhamos a quem não podíamos falhar. A democracia liberal não se esgota na mecânica das urnas ou na separação de poderes. Uma verdadeira democracia define-se pela sua capacidade de autorregeneração moral. Define-se por uma sociedade civil vibrante que não se cala, que exige justiça e que recorda ao Leviatã que os direitos fundamentais não são uma concessão do Estado, são intrínsecos à dignidade humana. O Estado não os dá. O Estado tem apenas o dever de se curvar e reconhecê-los. Os direitos, hoje, o Estado sonegou-os. Resta curvar-se. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A proposta de lei apresentada pelo Governo visa equiparar, para efeitos fiscais, as indemnizações financeiras decididas. As indemnizações. Oh, Sr. Presidente, eu não consigo falar com esta. Peço desculpa.
Não?
As indemnizações decididas pela Conferência Episcopal.
É repor mais 4 segundos que não, mais do que não me tinha percebido. Calma.
Trata-se de tratar fiscalmente por igual o que é igual, apesar destas indemnizações serem decididas por entidades extrajudiciais e de os direitos indemnizatórios terem já prescrito. Afinal, estas e todas as outras compensações que visam a reparação correspondem a uma tentativa de fazer um mínimo de justiça às vítimas, às quais devemos solidariedade inteira e consequente. Estamos cientes, no entanto, de que não apagam nem as circunstâncias profundamente desumanas e indescritivelmente dramáticas a que as vítimas foram submetidas, nem o sofrimento silencioso e silenciado que lhe suspendeu a plenitude da vida por tantos anos, décadas mesmo, nem as marcas que têm em permanecer no recôndito da sua intimidade. Eis porque, evidentemente, as compensações decididas não devem ser consideradas como incrementos patrimoniais, conforme previsto no Código do IRS. Esta discussão fiscal levar-nos-ia, aliás, e permitam-me um parênteses, a outras considerações sobre o conceito de incremento patrimonial, uma definição demasiado vaga para realidades bastante distintas, que vão das mais-valias a indemnizações e a acréscimos patrimoniais não justificados. Assim, senhores deputados, o PCP votará favoravelmente esta proposta de lei e reitera a sua solidariedade para com todas as vítimas de violência sexual, reafirmando o seu compromisso de também no plano parlamentar prosseguir a sua intervenção no combate e na dissuasão destes crimes, na proteção das vítimas e no trabalho de intervenção junto aos agressores, interrompendo o ciclo de violências. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo. Hoje discutimos propostas que são, acima de tudo, sobre justiça, dignidade e humanidade. As compensações atribuídas às vítimas de abusos sexuais, designadamente no contexto da Igreja Católica, não representam qualquer enriquecimento. Representam, e sim, uma tentativa tardia de reparar danos profundos, sofrimento e confiança traída. Tributar estas compensações seria acrescentar uma nova injustiça a quem já foi vítima de uma das mais graves violações da dignidade humana. Se o nosso ordenamento jurídico já reconhece que as indemnizações por danos não patrimoniais não constituem um verdadeiro acréscimo patrimonial, então faz todo o sentido aplicar o mesmo princípio a estas compensações. Entendo, pois, que o Estado deve estar ao lado das vítimas, deve assegurar que cada euro destinado à reparação chegue integralmente a quem sofreu, sem impostos, sem burocracias e sem obstáculos adicionais. Porque há momentos em que a política tem de ser simples, reconhecer o sofrimento, promover a reparação e respeitar, acima de tudo, a dignidade humana. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Marina Gonçalves, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sr. Ministro, Srs. Deputados.
A discussão que hoje temos aqui tem efetivamente duas componentes. Tem uma componente moral, uma componente de respeito para com as vítimas que já levam consigo uma bagagem muito pesada e levarão para a vida uma bagagem muito pesada do silêncio, da dor, da falta, da quebra de confiança que teve com uma das instituições que muito provavelmente era um elo na sua vida, como é o caso da Igreja Católica, que na verdade deve ser alargada a todas as situações similares que não apenas a da Igreja Católica. E por isso essa questão moral deve nos levar aqui a discutir, neste aparente consenso, uma solução que é de justiça e de justiça moral também. Mas há também uma questão fiscal que está aqui em cima da mesa e que eu acho que nós, na especialidade, devíamos também fazer este esforço com os vários projetos que estão em cima da mesa de perceber se estamos realmente a responder a todas as situações similares com as preocupações que aqui também já foram levantadas de como é que aferimos das situações que são efetivamente similares e que são comprováveis. E por isso, acho que todos nós devemos também esse respeito às vítimas que, como dizia, já trazem esse peso da sua vida, da violação, o peso do abuso que sofreram e que nenhuma compensação irá compensar, mas que pelo menos façamos este trabalho de perceber se a alteração que aqui vai ser feita resolve permanentemente para o futuro aquela que é uma compensação e não um rendimento, um rendimento que é dado ao património das vítimas e por isso deve ser isento, e se a proposta do Governo e as propostas que estão em cima da mesa podem de forma articulada responder a todas as dimensões. O sistema fiscal foi feito com esse princípio, foi feito com base na justiça fiscal, e por isso é que acho que devemos, sem olhar para uns projetos, sem olhar para os outros e sem qualquer despudor, fazer essa avaliação transversal para que realmente todas as situações similares possam ser acauteladas agora, para este caso concreto em que nasce este diploma, mas para futuro, para qualquer situação semelhante, que espero que não venha a acontecer, mas que a acontecer tenha este cobrimento legal. E por isso é que é importante que este debate se faça sem nos preocuparmos quem apresentou primeiro a melhor solução, se foi o Governo, se foi outro partido, porque no fim do dia aquilo que nós devemos fazer é mesmo este meia-culpa enquanto Estado. Percebemos que falhamos a tantas e tantas vítimas, que falhamos enquanto Estado, que falhamos enquanto sistema e que temos todos nós nos unir nas soluções para poder repor alguma justiça, repor alguma solidariedade para com estas vítimas, como dizia, levam todo este peso consigo, independentemente do que façamos e, infelizmente, com o tempo que demoramos a fazer essa compensação. E por isso, para o Partido Socialista, este diploma vai no bom sentido. Este diploma é um diploma que promove a justiça fiscal e a justiça moral. Este diploma é algo que temos necessariamente que fazer para respeitar aquelas que são as vítimas, e este diploma deve nos fazer verdadeiramente refletir sobre a questão de fundo que está por trás desta medida fiscal, a questão de fundo desta quebra de confiança com instituições fundamentais para a nossa vida coletiva, mas também as questões a questão fiscal que aqui está em cima da mesa, como dizia, não deve responder apenas a este caso isolado, e devemos aproveitar este momento em que voltamos a discutir temas tão sensíveis para estas vítimas para resolver permanentemente estas e outras situações similares que existam e que, efetivamente, garantindo essa objetividade das situações que estamos a tratar, que garantam efetivamente que respondem a todas as situações análogas, independentemente de ser pela via fiscal, pela via judicial ou pela via extrajudicial. E acho mesmo que vale a pena olhar para todos os projetos, para tudo o que está em cima da mesa e perceber como é que eles acautelam de forma o mais eficaz possível todas estas situações. Da parte do Partido Socialista, é esse o compromisso que deixamos, é fazer esta avaliação rigorosa das situações que estão em cima da mesa, fazer também o nosso pedido de desculpa enquanto Estado pelo que falhamos ao longo destes anos, mas sobretudo encontrar soluções justas para a população e neste caso em concreto para as vítimas, e apelando a que se faça este trabalho com rigor na especialidade para olharmos para as dimensões que podem estar fora do projeto, da proposta do Governo e que podem estar nos outros projetos, e responder verdadeiramente a qualquer vítima em situação semelhante e não apenas às vítimas em concreto que foram identificadas neste acordo com a Igreja Católica.
Muito obrigado. Pedi às senhoras deputadas e aos senhores deputados, por favor, de terem alguma contenção na fala, porque está muito ruído na sala, é só por isso, não é?